quis fazer isso, não posso gritar, senão ele vai... Olha lá, até, ele até fechou lá.
Eu ia fazer a abertura normal, ele estragou tudo, mas...
Vai, faz a sua abertura fofinha.
Posso? Você me permite? Obrigada. Nossa, agora eu fiquei estressada. Oi, pessoal! Eu sou a Carol Garcia.
Eu sou o Jean Chambre. Você não deixou dar meu gritão?
E está começando mais um
Trambicast.
E hoje estamos com uma convidada muito especial, que assim, eu descobri que ela é muito fã da Tini, ela já ganhou todo o meu coração. Pode apresentar, Jean.
A pronúncia é a mesma que se lê.
Isso.
Tem a Bruna Parrado.
Isso.
Ah, eu fico com medo de errar seu nome, porque as pessoas erram o meu.
Mas o pessoal erra bastante, eles falam barrado. É, eu já tô meio acostumada.
Bruna Barrado.
Essa é boa, né, se a gente usar...
Não.
Não, Jean, só
se
você
ela ficar
quer.
Pra fora de um show, por exemplo, a gente encontrar com ela e falar, olha, a Bruna Barrado.
Ai, meu Deus.
Você é o Jean
agora,
Chambre.
Agora ele lançou, eu dei a piada pronta.
Ele fica bravo que o nome dele é Jean Chambre, aí eu chamo ele de Jean Chamito. E aí quando usou ele assim, ele também odeia.
Agora então, as pessoas na rua me chamam de Jean Chamito.
Ah lá.
Ah, Jean Chamito. Quem te deu a liberdade? A Carol falou.
Eu falei. Bom, estamos aqui com a Bruna. Com certeza vocês já conhecem essa maravilhosa... Achei difícil não conhecer.
É.
E, cara, hoje a gente veio ter um bate-papo aqui. Sobre tudo. A gente fala sobre tudo. E é isso. Bora começar?
Ela é a melhor criadora de conteúdo hoje. Eu postei no Twitter 2 semanas atrás.
Verdade.
Não é modinha, não é porque ela tá aqui. Você viu que eu postei 2 semanas atrás.
É verdade, isso é verdade.
Eu não vi, vou ver.
É, a melhor criadora de conteúdo hoje.
Ah, obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite. Tô muito feliz de estar aqui. E aí a gente conhecia, assim... virtualmente, né? A gente era amigos virtuais, assim. Aí agora eu tô conhecendo eles e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um projeto incrível. Eu dei uma andada aqui no estúdio. Já tirei várias fotos ali.
Eu vi no
aqui,
Instagram. Eu tava
aqui,
dando uma...
Aqui. Eu fui só tirando foto em todas as portas. Estúdio A, estúdio B. Já fiz um photoshoot aqui.
E a gente tá muito feliz de te receber, porque a gente gosta de conversar. E é isso. Bora lá. Bora lá. Bora lá.
Tá empolgada, Vanessa?
Você para!
Que isso, rapaz? Cê ela tá para. Toda empolgada. Que
é
isso?
Não assusta, tá? A gente briga assim, normal. Acho que pode fazer um compilado de 2 horas de todos os Trambicasts, do quanto a gente se xinga. Mas tá tudo certo.
Saudável.
Saudável, uma relação.
A gente vai resolver no ringue, não eu e ela. Ela e alguém, eu e mais alguém. Vamos lá, eu e você no ringue?
Não.
Eu e você contra o Popó.
Do nada. Bom, eu gosto de começar a entrevista falando das raízes lá do início. Quero saber como que era a Bruna pequena. Você sempre gostou das redes sociais, sempre gostou de gravar, ou você sempre foi uma pessoa muito tímida. Como que você entrou nesse universo digital?
Eu era muito tímida. Quando eu era pequenininha assim, a galera queria me dar oi, eu só assim. E aí, se eu ia pra escola e eu não tava fantasiada de Bela Adormecida, eu tinha um péssimo dia. E escola você tem que ir com uniforme. Então, era meio assim. Então, eu não era uma criança muito simpática, carismática, aquela coisa. Aí, eu fui crescendo quando eu tinha 13 anos. Eu enfiei na minha cabeça. Eu não sei de onde surgiu, porque, assim, a minha família não é do ramo. Eu não sei... Acho que foi de mim mesmo, assim. Eu assistia muito MTV. Eu peguei a época da MTV na TV. E aí, eu falei, eu quero entrevistar a Tini. Começou assim. Eu era muito fã de Violeta, que era uma série da Disney na época. Tanto que eu aprendi espanhol por conta de Violeta. O meu avô é da Espanha, a minha família é da
meu
Espanha.
Meu bisavô!
E eu não aprendi por conta disso, eu aprendi por conta de Violeta.
Você não é da família, não? Você não são mesma família?
Aquelas, você é um aparrado.
É?
O meu bisavô, ele era espanhol, eu nunca aprendi espanhol por conta dele.
Por conta
porque ele tá morto, né?
E eu também falo com a espanhol da Argentina. E aí meu avô ficava, mas a gente é da Espanha. E eu falava com o sotaque da Argentina. Então, assim, acabei aprendendo por conta disso. E aí eu falei, eu quero entrevistar. Vi essa menina, falei, quero entrevistar ela.
Gente, eu tô chocada porque...
Ela.
Normalmente, quando eu, tipo, vou dar entrevista tudo, eu falo, muita gente sabe
ninguém
quem
conhece.
É. Tipo, ou até sabe quem é. Mas não entende, tipo, essa vontade que eu tinha de ser atriz por ver eles atuando. E aí é muito louco ter alguém que também é do meio.
Mas o
do
Disney
ramo.
Channel, assim, pra mim foi muito marcante.
Sim.
Eu tenho uma irmã, ela também assistia, ela é um pouco mais velha. Mas pra mim pegou mais o Disney Channel.
Eu acho que o Disney Channel mudou a nossa geração inteira. Porque eu virei roteirista por causa do Zack Cody. Meu sonho era escrever um episódio do Zack Cody. Eu escrevia, tipo, pessoal, você escreve.
O meu foi Violeta e Feiticeira de Waverly Place.
Vai voltar, né?
O meu é esses e Austin Alley.
Austin Alley, sim. No ritmo também. Tudo que tinha música, eu era apaixonada.
Também era muito legal.
Sim.
Gente, a Sonia Entre Estrelas, eu revi esses dias.
Continua engraçado.
Eu fiquei obcecada pela Sunny e pelo Chad. Pra mim, eles são o melhor casal do Disney Channel. A construção deles. Eu falei, gente, o que, que é isso?
Gente, eu tô muito
realizada. Eu reassisti esses dias.
A Raven e o Devon.
Eu não assistia tanto.
Sério?
Não assistia tanto. Porque eu era muito pequena quando tinha. E aí, quando eu comecei a assistir mesmo, era Hannah Montana. Aí, Feiticeiros. Ali, pra mim, o meu primeiro amor é a Selena Gomez até hoje, assim. E aí, foi indo. E aí, eu parei de assistir quando acabou Violeta, assim. Que aí, eu já tinha uns 13 anos, 14. Aí...
Nossa, Violeta acabou... Violeta começou, você tinha quantos anos?
Eu sou de 2002, Violeta começou em 2012, eu tinha 10.
Você tinha 10, eu tinha 5. Tinha 5. Gente, que loucura isso.
Eu tinha FC no Twitter de Violeta.
Você não tinha, Carol?
Eu tinha 5 anos. Tinha...
Eu vou ser muito sincera.
Eu sempre fui uma criança muito diferente, né? Dá pra perceber que eu sou meio louquinha, meio problemática. E aí, inclusive, rapidinho, nada a ver que eu falei que eu sou louca. Eu fiz um workshop esses dias, aí uma diretora, que também é uma diretora da Disney, falou assim: olha, eu te recomendo uma terapia quântica, tudo, porque você é muito talentosa, mas o seu problema não tá no seu talento, tá aqui. Aí agora pensando. Você é louca, Carolina? Foi isso. Enfim. E aí, tipo, eu falo, eu fui uma criança muito diferente. Uhum. Porque lá quando você tem, tipo, 3, 4, 5, você tá começando a entrar nesse universo, tipo, das telas.
De assistir,
E normalmente você assiste, tipo, Discovery Kids, Doc, tipo, Peixonauta, esses desenhos assim. Eu não.
Você
eu,
já foi pra novela, já.
Eu peguei muito a fase da Disney, tipo, peguei direto Disney. E aí era, tipo, Violeta às 7 da noite e às 8h30 era Carrossel.
É verdade.
E ela virou a Maria Joaquina depois de grande.
Acabou. Separem.
Eu só fui entender o fenômeno da Violeta. Tipo, eu assisti.
Depois de
Depois de conhecer a Carol. Eu fui rever a série.
É porque falei, é um público bom. Muito específico. É bem nichado. Mas aí você vai conversando e você vê que não é tão nichado assim.
É, não é uma série.
Tem muita gente que conhece. E aí começou com isso, assim. Basicamente, com Violeta. E eu falei, não, eu quero entrevistar. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, eu quero entrevistar essa menina. E minha mãe, assim... Eu não sei nem por onde te ajudar. Aí eu criei um blog na época. Assim, olhando agora...
Qual é o seu blog? Nome? Às vezes eu conheço de nome.
Amiga, eu ia falar exatamente agora. Era um blog que, tipo assim, olhando hoje, você fala... Tá bom. Tá tudo bem.
Mas depois me conta o nome.
Sabe, assim, aquele blog bem que você cria... Assim, tipo, vamos... Como criar um blog no Google? E criei. E aí eu comecei a postar nesse blog, também fazer YouTube... Eu e umas amigas minhas. Aí depois eu fiquei fazendo só eu. E aí a Disney chamou pra ir na pré-estreia quando lançou o filme Tini.
É o filme favorito da minha vida. Inclusive, eu vou fazer 18 anos. Tini. Eu vou fazer 18 anos e eu falei que, tipo, eu tô vendo pra fazer festão.
Você quer ir pra Itália?
Não, eu tô pra fazer festão. E eu falei que a música que eu vou entrar na pista vai ser a música do
Sempre
filme.
Sempre brincharás. É
eu fui em tatuar essa música no meu braço. Eu sou apaixonada.
E aí foi com essa que ela veio. A Tini veio pra cá. E aí, eu lembro que eu fui com credenciamento, eu tinha 13 anos. E aí, eu fui de credenciamento.
Que é difícil pra caramba credenciar alguém
de 13 anos. Eu fui de credenciamento de imprensa. Aí, eu lembro que eu entrei e eu, assim... A gente vê, né, na internet, como que é uma pré-estreia. Mas uma pré-estreia que vai uma pessoa que é... Você é muito fã, eu falei... Aí, arranjei uma roupa, assim, fui de bota. Estava de bota lá também. E aí, entrei. Eu lembro que eu entrei, assim, foi até no Cidade Jardim. Eu entrei, assim, no tapete vermelho, naquela área que fica a imprensa, e Globo, MTV, eu lá, assim, eu falei, gente, como assim? Eu lembro que eu não fiquei assustada, eu fiquei assim, é isso que eu quero fazer. E aí eu decidi ali, e a primeira pessoa que eu entrevistei foi a Tini.
Caraca.
Fora a minha mãe, que eu entrevistava em casa de brincadeira.
Que incrível.
E eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Porque eu olhei, eu falei, gente, como é que eu não, sabe... Eu queria entrevistar, eu falei, não, eu vou fazer isso e ficou...
Coisas que eu não conseguiria. O Jean fala, tipo, a gente tem uns contatos aí, umas coisas aí, tipo, ele falando, você conseguiria entrevistar ela? Eu falo que ela, eu acho que eu não conseguiria entrevistar.
Nenhuma entrevista tranquila. Nenhuma. O pessoal me fala, ah, você já entrevistou bastante gente que você é fã, e os outros, é tranquilo? Não.
É o que eu escuto, é muito isso que eu, tipo, que eu escuto. Mas eu acho que ela não conseguiria, porque...
E a gente já chegou bem próximo, né?
Chega na hora, vai. Juro por Deus, não deixe de fazer por conta disso.
Tipo, eu, por exemplo, eu tenho uma história, tipo, muito... Que vai, tipo, muito além de, tipo, cara, comecei minha carreira por conta dela.
Uhum.
Tipo, é porque, assim, gente, vou falar aqui. o meu avô é meu pai. Tipo, todo mundo sabe que meu avô é meu pai. E aí, meu avô cresceu comigo e meu avô acompanhava. Bom, a gente contou aqui nas apelidos que ele tinha pros
personagens.
Você
cresceu com seu avô, né, Carol?
De... Hã?
Você cresceu com seu avô,
né? É, eu cresci com meu avô, no caso.
Seu avô cresceu com você?
Não, eu falei isso. Enfim, deixa eu entender.
Gente, vou pegar um.
Pode pegar. Eu fico fora. A minha língua deve estar azul. Tá, ó. Gente, que eu comi marshmallow.
Meu Deus do céu. Tô no primeiro, segundo ainda, então daqui a pouco
tá. E aí, tipo... O meu avô, tipo, era meu melhor, é o meu melhor amigo, graças a Deus, ele ainda não morreu, né? Amém, Senhor? Tá firme e forte. E aí, tipo, as melhores memórias, assim, da minha infância são com meu avô.
Uhum.
E na última temporada, tipo, no finzinho, assim, de Violeta, meu avô descobriu um câncer.
Uhum.
E ele não conseguia acompanhar, não é à toa que o sonho da minha vida era ter ido no último show de Violeta, Violeta Live, uhum, com meu avô. Eu não consegui porque ele tava com câncer. E desde essa fase até hoje em dia, meu avô continua lutando contra o câncer. E a gente passa por muitos altos e baixos. E o que anima ele, o que, que ele fala é sobre Violeta. Ele pede pra escutar as músicas. Ele lembra das lembranças que a gente tinha.
Uhum.
Tipo, das memórias que a gente criou quando eu era pequena. E aí, ele fala pra mim, ele fala assim... Caquinha, ele me chama de Caquinha, tá? Quem me encontrar na rua e me chamar de Caquinha...
Chama. Eu dou R$50
pra... Amizade acabou.
Fiz uma placa grandona escrita Caquinha. Avisar, tá? R$50, pode ser?
E aí, meu avô fala, Caquinha, você sabe como que eu tô, tudo. Então, só vou te falar uma coisa. Você ainda não conheceu a Violeta, que linda pra ele, a Violeta. Uhum. Quando você conhecer ela, você vai conhecer ela por mim. E aí, eu carrego isso muito comigo. Aí, eu falo pro Gê, Gê do céu, acho que eu não conseguiria entrevistar ela. Acho que eu ia chorar, lembrando de tudo que eu passei.
Mas aí, você teria que entrevistar por ele.
Você
não pode falar, não. E nenhuma entrevista é tranquila. Nenhuma. É um nervoso diferente. Eu, às vezes, me dá dor aqui, assim, ó. 15 minutos pra começar, parece que alguém tá apertando aqui. Você fala, meu Deus do céu.
Quando tem aquela cabine individual, você tá no corredor ali esperando.
Nossa,
tá,
eu passei mal.
Aí chamam seu nome.
Ai.
Caiu.
Eu achei que, nossa, na última cabine que a gente teve, que foi da turma da Mônica. Assim, tipo, eu conheci uma galera que tava lá, mas eu não conhecia o meu ator favorito. Uhum. Gente, eu entendo que eu me queixo. Eu tava gelado. Assim, ó.
Mas todas, assim, você não acostuma, o pessoal me manda muito assim, ah, mas depois de um tempo fica normal? Não.
Não.
Não fica. Você pega a técnica, aquela coisa, mas toda entrevista você fica nervosa.
Sabe o que me assusta toda vez? A Carol sabe, quando o Fantástico tá no mesmo lugar que a gente. Eu falo, caraca, o Fantástico tá aqui.
É que a gente vê a pessoa e fica, nossa, mas a gente tá aqui.
Tipo, caramba, o Fantástico tá aqui. Aí começa a dar um medo, você fala, ai... Fantástico vai dar um show e eu vou travar aqui. Dá um
tipo, teve alguém que você tava com muita expectativa na hora de entrevistar e aí quando entrevistou não foi tão legal? E teve alguém que, tipo, você não tava com muita expectativa e quando entrevistou foi muito legal?
Vou ser bem sincera, todo mundo tem expectativa. Tipo assim, não tem ninguém. E aí, o que que acontece muito? De ter alguém que você fala, tem muito isso, principalmente em entrevista que é... Porque, às vezes, quando você faz entrevista de filme, o tempo é muito curto. Então, é 5 minutos.
Nossa, isso é horrível.
E quando você faz inglês, você tem que pensar, falar rápido, porque você tem... E tem um cronômetro que fica embaixo. Então, você fica assim, a assessora, vai, acaba, tá acabando o tempo. Então, tem algumas entrevistas que não é culpa do ator, não é culpa de ninguém, mas sai muito direto. Então, você faz a pergunta e a pessoa responde, sim, gostei. Próxima. E aí não tem aquela interação pra ficar aquela coisa legal. Eu acho que a interação é o segredo de toda entrevista. Porque vocês vão interagindo, a gente vai falando. Ai, solta alguma coisa que não tava ali, às vezes, no roteiro de pergunta. A melhor entrevista que eu fiz, assim, de interação, foi com o elenco de Turma da Mônica, do Daniel Rezende, quando eles lançaram o segundo filme. E eles estavam no horário de lanche deles, na Junket. E eu entrei, eles estavam comendo Danone, todos eles. E eu falei, meu Deus, como é que, né? Tipo, porque o pessoal tava relaxando, aí você entra, você fala, como é que... Sei lá, você já entra, ai, tô atrapalhando, não sei. Gente, foi a melhor. Porque eles eram crianças também, então eles falavam... Teve o Cascão virou pra mim e falou assim, você é a cara da Tina. Falei, é sério? Eu fiquei muito feliz, porque eu amo a Tina. Ele, não. Gente, ficou muito engraçada a entrevista. É uma coisa que, tipo, saiu, sabe assim? Não tava. Então, tem muito isso. Às vezes, quando a entrevista é muito curta, acaba ficando muito direto. A melhor entrevista é quando tem interação. Quando não tem tempo, então, você vai e você conversa com a pessoa como se vocês fossem amigos.
Caramba. E, tipo, que dicas você pode dar pessoa que tá começando nesse meio agora das entrevistas e experiências, assim, o que, que você pode falar? Porque a gente recebe muito essa pergunta de como eu começo, a gente não sabe, eu não sei puxar assunto, eu não sei entrevistar, eu fico muito nervoso. Que dica você pode dar?
Eu acho que, assim, se você é tímido, tenta com a câmera. Só você, num lugar sem ninguém, só você e a câmera. Que aí, ali, você vai começar a se soltar. E outra coisa que, assim, o pessoal falava, eu assisto muito, assim, pessoas que eu gosto falando. Porque eu acho muito importante você escutar o pessoal que faz o que você quer fazer e aprender com eles. Não necessariamente copiar, mas pegar a essência do que você quer fazer e se inspirar naquela pessoa. É consistência. A magia do acontecer é continuar. É você continuar fazendo que uma hora vai acontecer. Então, eu acho que, assim, entrevista é você conhecer sobre a pessoa. Então, toda entrevista que eu vou fazer, você liga o modo stalker, assim. Você procura no Google, você vê o Instagram da pessoa, você vê o currículo da pessoa, você vê tudo ali pra você estar preparado pra conversar com aquela pessoa sobre tudo. Se ela falar alguma coisa, vai...
Uma referência, né?
É, você vai saber, você sabe ligar. Então, a principal dica é, você vai entrevistar alguém, estuda aquela pessoa. Não num jeito creepy, assim, mas estuda o que ela faz.
Não seja stalkers.
É, numa vibe assim.
De seu jacinho, Zira. Aí, aí, ó. Respondido. Gente, isso é maravilhoso.
Não, quando,
eu tô muito
emocionada. Quando a gente estreou o Trambicast, eu fui maratonar o programa do Ju. Eu falava, cara, o Jô era muito legal. Só que o Jô levantava umas piadas, tipo, do nada.
Sim.
Eu comecei a mandar muita piada, depois eu assisti e falava, tá, mas o Jô não fazia assim.
E eu acho que assim, não vai ter outro Jô.
É.
Mas você pode aprender pegar muito com
dele.
O Jô.
É.
Pra mim, assim, eu tinha muito com... Porque é muito da minha geração, então eu peguei muita Foquinha.
Eu amava.
Então eu me admirava muito a Foquinha. E aí agora teve vários eventos que a gente se encontrou. E eu contei pra ela, falei, eu admiro muito você. E ela sentou comigo, não importa onde a gente esteja. Ela senta assim e fala, Bru, o que tá acontecendo? Me conta aí. E aí ela me dá dicas. Às vezes a gente se encontrou no show da Juliette. Era um show, aquela energia caótica. Mas ela pergunta, tá tudo bem? Como é que tá? E a gente dá aquela atualizada rapidinha, segue. Então, é uma pessoa que eu vejo, assim, como inspiração, como uma mentora. E a gente dá pra ir aprendendo. E o pessoal mais velho, a Hebe, era uma ótima comunicadora. Então, você vai aprendendo, assim, o pessoal mais novo, tem gente... A Carol tem 17.
É.
Você vai aprendendo, eu acho que é essa troca, assim, no meio. Vai conversando com outros comunicadores.
Eu não posso fazer isso porque o Jô já foi de arrasta.
É.
Meus ídolos já foram tudo embora. Já foi a Hebe, já foi
mas
o Gugu.
É só ver vídeo no YouTube.
Mas não precisa também ser só ídolo. Só, tipo, pessoas assim, que trabalham com o mesmo nicho que a gente. Igual pensou, agora, o papo que a gente
já pensou em conversar com o Jô Soares? O Jô Soares te dá uma dica?
Imagina.
Nossa, o cara tá, tipo... No meu caso, já foi a Hebe.
Muito,
né?
Eu estudei muito
o Jô.
Foi.
Quem mais sobrou?
Eu gosto muito do Celso Percioli. Do jeito que ele apresenta.
Eu
gosto
muito.
Inclusive, beijo, Celso. Beijo, Isa.
Beijo, Celso. Aquela.
A Isa, que é a sobrinha dele, veio aqui também.
Vai vir de novo.
Foi incrível.
Eu gosto muito do Celso.
E a Isa, ela pegou o mesmo jeito do Celso de comunicar, né?
A Isa pegou.
É, então. E pode ver que ela tem o jeito dela.
É.
Só que tem alguma coisa que
as
vai
aprendendo. São iguais,
e vai passando de geração. Não tem como.
Eu vou dar uma puxada de saco. Eu, como estudante... Eu, como tendo feito a pracinha, né? Sou apaixonada pelo Carlos Alberto. É isso. Gente, o Carlos, a forma que ele comanda o programa pra mim...
E ele faz aquilo quase sozinho. Beleza, sim. Tem diretor, tem não sei o quê, mas ele... Desde o do roteiro
eu puxo
até...
um pouquinho de saco, porque, tipo, eu tive mais contato, tipo, com ele e com a história do Jô por conta da pracinha.
É. Uhum.
Então, como eu gravei, eu tive essa experiência. Também foi muito louco ver as dicas.
Mas
que
é
eles
muito
dão.
Legal ver, por exemplo, tem filmes que lançaram, eu acho que foi ano passado. Do Mussum, por exemplo.
Assisti umas duas vezes no cinema.
Porque é uma área diferente da nossa.
E ainda assim,
mas
ainda
toques, serve. Então, esse pessoal, ainda mais Brasil, porque a gente vê muito de fora e tem aquela distância, né? A gente fala, ah, mas esse cara conseguiu porque ele morava em Los Angeles.
No Brasil tem um monte.
No Brasil tem muito.
É dos Mamonas que a gente foi assistir, a gente saiu
Mamonas.
Tipo, a gente saiu diferente.
Os caras eram de Guarulhos e ontem o Cipão Pleno tava. Cantou a música deles.
Eita, porque ontem fez 28 anos, né?
Então, assim, a gente tem referências muito boas aqui. O filme do Mussum, eu fui assistir, eu achei genial.
Assisti duas vezes.
Genial.
Fui no cinema, a primeira, falei, não, vou ter que assistir de novo. Uma semana depois, eu estava de novo no cinema.
Genial.
Muito bom.
É incrível, a gente
A gente tá fazendo biografias
a
legais
é
aqui no Brasil, hein?
Nosso Sonho é muito bom também.
É,
assistiu?
Assisti na
pré. Muito bom. É, assim, genial. Eu acho que tem que fazer, assim. De Mamonas, pra mim, foi muito legal. Porque a minha mãe era muito fã de Mamonas. Uhum. Porque a minha avó mora em Guarulhos. Então, tem aquele contato. Ela falava que, às vezes, ela, no CECAP, encontrava eles, assim. Tipo, eles estavam lá, assim, Mamonas. Então, ela teve um show. O show que ele, o Dinho faz o discurso. Uhum. A minha mãe tava naquele show.
Tumiozão, né?
Ela se arrepiou inteira vendo o filme. Ela falou, é igual. Eu tô escutando o Dinho. É exatamente isso. E isso, ela fala... Ela fala, a gente fica, ah, legal, mas é muito distante. É. Aí quando faz o filme, traz pra realidade, a gente fala, ah, tá. O tamanho do fenômeno. A gente sabe que o cara era grande, mas a gente não tem uma ideia, assim.
É muito louco.
É muito
legal. Eu cresci
legal.
Com o CD do Mamonas, mas tipo, beleza, pra mim era um CD, uma banda comum. Aí depois que de grande você começa a ver o fenômeno que os caras eram.
Eu gosto, tipo, também de ver, tipo, muito documentário. Fizeram um documentário no Star Plus do Balão Mágico.
Ah, eu vi. Mas é pesado.
Esse do Balão Mágico. É, e assim, a minha mãe, ela, tipo, era conhecida do Jairzinho. Porque ela fez balé por muitos anos com a Tânia, tudo. Inclusive, eles me conheceram pequenininha. E, cara, ver os relatos ali é muito forte. Porque a gente também não tem, tipo... Eu cresci com o Balão Mágico porque eu conhecia. E porque eu tinha minha mãe que também, enfim, além de ser amiga, era fã. E aí, depois que eu assisti o documentário...
A gente conhece a música, assim, né? Muito
não sabe o que aconteceu, tipo...
E eu também, tipo... Eu tenho 17, eu sou nova nesse, tipo, nesse meio. E eu sei que, como pré-profissão, ainda tenho muito que crescer. Uhum. Até porque isso é uma constante, um constante estudo, tudo. Então, eu também aprendo muito, tipo, com os convidados, com o TMCast, com tudo que eu assisto. E aí, eu pego essas coisas mais antigas, tipo, de coisas de épocas que eu nem era nascida. Eu fico, caraca, olha a dimensão.
Ó, o documentário da Xuxa, do Globoplay. Cara, dá uma pena da Xuxa. Você começa
não,
a assistir.
Da Xuxa.
É, você começa
e
a assistir.
E é muito
falar,
legal que
estão
fazendo muito isso, né? Tipo, estão pegando os ícones e vai sair do Senna.
Vai.
É. A série do Senna é muito boa. Tô muito ansiosa pra
Leone,
ver.
Né? É o Leone que faz ou não?
É. O Gabriel Leone. É, o Gabriel Leone. É que ele tá em Ferrari agora também. Muito bom também. Então, assim... Incrível. Tem que ir pegando e tem que ir fazendo. Porque a gente conhece muito lá de fora. E eu acho importante. Você tem que... Ainda mais quando você trabalha com cultura pop, você tem que saber.
É, tem que...
Você tem que conhecer.
Não tem muita referência, né?
É, e você tem que conhecer o pessoal antigamente, como é que era. Porque muitas influências de antigamente tá hoje.
É, mas a maioria do que é feito hoje é uma releitura diferentinha do passado, né? Por que você tá com essa cara?
Porque eu já fiz uma releitura do passado.
Você fez duas.
Duas, verdade.
A Praça Nossa e a Família Trapo.
Verdade. Fiz a Família Trapo aqui, gente, vem novidades, tá? Que muita gente reclamou que não conseguiu ir no Teatro Gazeta assistir.
Eu fui.
Tem novidades por aí. E eu faço Sócrates pra quem não acredita, porque tem gente que não acredita que eu sou Sócrates. Eu sou
Vou contar a história, não vamos falar o nome do jornalista, mas o jornalista que não acreditou que a Vilu ia o Sócrates.
É verdade, teve um jornalista que não acreditou que eu era do Sócrates, aí eu tive que provar que eu era do Sócrates.
Ele fez uma matéria quando ela estreou na Rede Brasil, ela falou assim, o grande destaque do Bia Jean é a atriz que faz a Vilu. Fez a matéria muito fofa dela. Aí ela fez um outro personagem no teatro, e ele foi e fez a matéria
dessa da Família Trapo.
Sem saber que era a mesma. Aí eu fui mandar mensagem pra ele. Falei, sabia que é a mesma que você fez a matéria? É esse aqui? O cara chorava.
Ele não acreditava. Ele... Foi
muito cara, e eu acreditei nele desde o começo, tá vendo? Tipo, ele tinha feito a matéria muito fofa, mas ele não sabia que era a mesma.
Aí ligou.
Aí ele mandou mensagem pra Dalila. Beijo, Dalila, te amo. Ele mandou depois mensagem pra Dalila falando, tipo, caraca, ela é o Sócrates. Eu sou o Sócrates.
Tipo, ele assistia ela na televisão, mas não
e
sabia que era...
E o Ricardo Courtheil, que era o Sócrates na época, ele é o único personagem vivo da Família Trapo. E ele foi assistir a gente. E ele não sabia que era uma menina. E aí, depois que eu tirei a peruca, assim, ele viu que era uma menina que tava fazendo o personagem dele, ele ficou... Caraca.
É o plot twist. Ela tira a peruca, assim.
Plot twist de 2024. É. Sócrates é uma menina, gente. Prazer.
Imagina as pessoas que choraram assistindo uma peça de comédia. Pff. Quem que chora assistindo uma peça humorística?
Quem que chora?
Eu chorei.
Eu não falo nada, porque palco, eu choro com qualquer coisa.
Eu tava do lado da avó dela, assisti do lado da avó dela. Verdade. E a avó dela, tipo, eu não tô chorando tanto que ele tá. Eu, tipo, caraca, ela é gigante. Era muito legal, mano.
Se eu assisto um filme que morre alguém, eu choro.
Se, assim, independente.
Eu não. Não, mas eu aí... Aí, muito. Tipo assim, se você não chora... Você
tem problema.
Você é muito forte.
Eu sou muito difícil pra chorar em filme. Eu só assiste choro... Maria, não, não eu já assisti, eu dormi. Gente, é porque assim, eu vou ser muito sincera, assim? Podem me cancelar. Mas eu durmo. Eu acho que fazendo o meu filme foi uma das poucas, assim, vezes que a gente foi no cinema juntos que eu não dormi.
Você não dormiu?
que eu não dormi. Porque eu
era... Eu gosto de tudo.
Eu durmo.
Eu falo, eu acho que eu...
Mas é que o meu problema não é gostar.
Eu me envolvo muito, eu sinto no cinema.
Filme
falo,
da,
meu
filme
Deus.
Da DC, eu tô dormindo ultimamente.
Tipo, o meu problema não é gostar. Às vezes eu gosto, tipo, eu já dormi em filme de amigo meu. Enfim, não é questão disso.
Os mercenários, você dormiu nos mercenários.
Ah, mas mercenário, pelo amor de Deus.
Ou tiroteio comendo solta lá.
Como é que você dormiu em mercenário?
A questão que acontece comigo é... Eu sou uma pessoa muito imperativa. Então, eu gosto de estar conversando.
Você não consegue parar.
E pra eu assistir um filme, eu preciso estar comentando. Eu gosto muito de comentar. E eu avalio muito. Me irrita erro de câmera. Quando eu vejo que tem um errinho, eu começo a avaliar. E se eu tô numa pré-estreia, eu não posso falar isso. Eu tô ali pra prestigiar o filme e falar que ele é bom, né? Então, eu não posso dar aquelas... Nossa, mas isso aqui... E aí, eu acabo... Fica
ela meio... já que eu não posso dar palpite pra dormir.
E aí ela acaba de... Não, não, mas em pré-estreia eu não durmo tanto. Eu durmo mais em sessão normal. E aí, tipo, acontece isso comigo. Zona de risco. Zona de risco, eu quase dormi também.
Mas depois da hora que o bicho pega, você fica...
Mas depois, naquele final, você sabe. Você assistiu que tem aquela...
Zona de risco é a...
O cara tá encurralado no...
Que teve...
Como é que você dormiu?
Não, é que depois começou aquele conflito de spoiler. Que, tipo... Morria, não morria. E aí eu também comecei a ficar com aquela aflição.
Assim,
e aí eu, meu Deus,
aquelas,
não morre.
Tô muito aflita, vou dormir.
É, a dor dela acorda, ó.
Não, mas... Mas nos momentos de conflitos eu não durmo, eu só durmo em filme, tipo...
Ela passou mal.
A Natália,
aquele lá, é que assim, eu assisto qualquer filme. Mas eu não prometo que eu vou assistir inteiro. Porque quando tem cena muito explícita, de morte, de... eu faço assim.
Aí,
aí eu olho.
Prazer, eu.
Aí eu vou.
E ela assiste assim, ó. Tampa e deixa...
É, aí você fica... Morreu. Quando começa aquela música, tanta, eu já fico assim. Porque eu só espero, porque uma hora vai vir.
Eu vou ser muito sincera, tipo... Eu só choro em filme que tem, tipo, se há alguma coisa com algum avô. Tipo, o avô morreu, ou o avô é isso. Avô, eu choro. Mas acho que o único filme na vida que eu assisti... Que não tinha nada a ver com o avô, nada assim, em questão familiar, foi Tini depois de Violeta. E eu choro até hoje. Eu juro, é muito idiota.
Chorar, não tem nenhum.
Não tem nada pra chorar, mas eu choro. Começa o filme.
Eu sou fã de Violeta e eu falo que não tem nada
aí,
pra chorar.
Ela chora no filme.
Então, mas não. E aí, quando começa a cena do final dela cantando e a apresentação final, eu choro. Eu não tenho por que chorar.
Mas, gente, tem um filme da Xuxa, você falou agora, eu não lembro o nome. Mas é um que é de contos de fadas.
Eu tinha medo dos bonecos.
Aquele filme marcou a minha vida.
Foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
Eu acho aquele filme genial. Eu não assisti.
Um livro e começa a sair o...
Genial. E aí eu acho que tem o Luciano Huck. É. Não tem? Gente,
eu
é genial
aquele
filme.
Eu nunca assisti um filme da Xuxa porque eu tinha medo.
Tem? Eu não lembro. Eu sei que tem muita gente naquele filme. É tipo um tesouro nacional.
Eu nunca assisti, tipo, filmes assim da Xuxa porque eu tinha muito medo dos personagens, tudo. Inclusive, eu só conheço, tipo, escutar todas as músicas da Xuxa inteira.
Filme da Xuxa que dá.
Agora, tipo, clipe, essas coisas. Aquela elefanta rosa dela, eu morria de medo.
Quem
o
tem
polvo,
medo da Vila
Bilu? O polvo, aparecia o polvo, eu chorava. Eu tenho muito medo.
É que eu não sei se você, aí, você chegou a pegar a época do Cocoricó. Você assistia Cocoricó? Eu amava o porquinho.
O
medo, é, hashtag medo.
E todo mundo tem medo do Astolfo.
Eu nunca tive medo do Astolfo. Eu tive medo da Lípio já. Que ele tá na, ele aparece na janela. Tipo, o Júlio tá aqui, aparece o cavalo do nada na janela. Assim.
O cavalo, eu fazia, a gente tava até lembrando esses dias, a minha mãe sempre fazia... Banana com canela. Lembra quando daquela
era
música?
Era a comida
quando
favorita dele.
Quando chovia. Uhum. Eu amava. E eu o pessoal amo. Tem medo de Cocoricó.
O único desenho, assim, tipo, que era mais de fantoche, vamos dizer, que eu não tinha medo de boneco e tal, era Barney.
Eu não assisti tanto Barney.
Eu
e é engraçado, porque eu sou muito fã da Selena e eu não assisti a Barney.
Barney.
Eu
aprendi
Barney,
a gostar de macarrão com queijo por conta do Barney. Eu aprendi várias músicas por conta do... Eu aprendi inglês por conta do Barney.
E vai ter filme do Barney agora, né?
Sim, eu surtei!
Eu não sei o que esperar.
Mas não vai ser fofo, né?
Eu
vai
não sei o que esperar.
Adulto,
vai
né?
ser adulto.
É. Mas
vou matar o Barney.
Eu não sei o que vai acontecer.
Ah, dinossauro, filho da
Para!
Eu não sei o que
Barney
vai acontecer.
E vai ter isso aí. Quando eu fui pra
Irlanda... A música é
igual o Clifford. Eu conheci o Clifford e, tipo, é muito dramático. O cachorro grande, vermelho... Mas
sabe,
fofo,
tem uma foto minha quando eu fui pra, pra primeira vez quando eu fui pela primeira vez em Orlando em 2019, na parte da Universal tem a parte do Barney, aí tem uma foto minha agarrada com o Barney.
Eu não assisti.
A gente vai ver o Barney do
Split. Eu assisti a Lazy Town.
Lazy Town. Pra mim, eu acho que Lazy Town foi um surto coletivo. Tipo, às vezes eu penso, será que realmente
não,
existiu?
Não, surto coletivo foi Floribela.
Não,
é que eu acho que você nem pegou Floribela.
Eu conheço, mas nunca assisti.
Esse daí eu já
os
não
vegetais,
conheço.
Tipo...
Esse aí, pra mim, é um surto coletivo que eu não conheço.
Floribela, eu nunca... Tipo, eu conheço já, mas não
conheço.
Era melhor que Chiquititas.
Eu não lembro.
Era legal.
Eu era muito fã e eu não lembro.
Eu assisti a Maria do Bairro.
E tinha uma outra que era Dance, Dance, Dance. Essa sim é surto coletivo.
Eu não assisti
essa. Eu assisti a Bete a Feia, assistia a Maria do Bairro.
Ah, mas Maria do Bairro todo mundo assistiu. É, essa todo mundo assistiu.
Todas as do SBT eu assistia, assim, essas
não, bem... as clássicas eu gostava. Maria Mercedes, Marimar.
Mas tem muita coisa que, tipo, eu penso que eu acho que foi só um surto da minha cabeça. Tipo, eu pensei, será que foi um surto da minha cabeça ou realmente existiu? Tipo, eu tenho essas...
A Vila Sésamo da Cultura.
Eu amava.
Eu assistia muito Cultura.
Que era grandão.
Eu amava o Quintal Cultura. Da Cultura. Ah, inclusive...
A Helena tá pra vir aqui.
Sabe a que fazia de cabelo verde?
A Helena.
Eu vou reencontrar ela. Eu já conheço ela. Gente,
vamos ligar pra ela.
Não, sabe por quê? Porque na minha escola... Quando eu era pequenininha, agora eu posso falar porque o colégio não existe mais, infelizmente. Eu estava no 12 de outubro e tinha uma festa de encerramento. E todo ano eles chamavam ela pra ser a apresentadora da festa de encerramento do 12 de outubro. E eu passei a infância toda conhecendo ela, fazendo as festas de escola, porque a gente dançava tudo. E depois de muitos anos, eu fui me ligar que era ela era a Doroteia do Quintal da Cultura.
Quintal
toda a peça que ela fazia, eu ia assistir. Aí eu peguei amizade com ela.
Gente.
Que eu queria aprender como é que trabalhava com criança.
Eu queria muito contar isso pra ela, porque tipo, eu conheço... Tipo,
ela é muito importante na minha
mas
carreira.
Mas a TV Cultura, assim, sensacional. Se você pensa...
Até hoje, né?
Marcou muito, assim. Tipo, tudo que a gente assistia era da TV Cultura.
É, Castelo Rá-Tim-Bum.
Eu acho que eu comecei a assistir TV Cultura antes de assistir a Disney.
Eu tinha medo de Castelo Rá-Tim-Bum.
Eu tinha medo da nota musical lá, que era
um fundo branco. Eu não peguei Castelo Rá-Tim-Bum, mas é uma coisa que eu falo, eu acho muito legal, porque é muito icônico, né?
É o nosso Chaves, né? Tipo, todo mundo fala do Castelo com carinho.
Eu não peguei, né? Tipo, eu peguei fase de desenho, mas eu sempre fui muito Disney, gente. É porque, tipo, foi o que você falou, a sua fase mais Disney terminou quando terminou Violeta. A minha fase mais Disney terminou depois de Disney Bia, ou seja, em 2019.
Você assistia Hannah Montana? Você chegou a pegar a Hannah Montana?
A minha, tipo...
Porque a Hannah Montana... Raven, que é mais velho, eu acho, né?
É, 2003,
a minha, tipo, época Disney foi... Boa Sorte, Charlie, Hannah Montana, Jessie, Violeta, Soy Luna... Soy Luna e Disney Bia. Foi isso.
Meu primeiro contato com a Disney foi pro SBT. Que tinha o Zapinzone, e o Zapinzone passava séries da Disney.
Pijama Pai.
Era muito legal.
Pra mim, é um surto coletivo muito legal.
Eu conheço
Mas você assistiu no SBT
ou
na Disney?
Eu sinto muita falta do Zapinzone. Eu acho tão legal. E eu lembro do estúdio, tipo, tudo assim.
O Art Attack e o Pijama Party, eu também amava.
Que passava no SBT e você falava pras pessoas que assistiam no SBT,
pijama,
e pessoal,
eu amava.
Eu lembro passava
lá. O meu sonho era participar do Pijama Party. Eu amava.
Mas eu acho que, assim, a Disney veio... Tem muita influência da nossa geração ser comunicadora também.
É.
Porque a gente assistia muito isso. Gente, se você for assistir Cena Entre Estrelas, é ser ator. Você olha e você fala, eu quero isso daí.
Então,
a Hannah,
tipo, era o que eu falava da Violeta. Tipo, era literalmente um estúdio de jovem talentoso se formando para serem grandes artistas. Tipo, eu olho hoje em dia, eu pego isso, tipo, de visualizar o estúdio e tal. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada. A primeira vez que eu fiz aula de dança do colégio, saí chorando. Porque aí meu avô, por que você saiu chorando, Caquinha? Você não gostou? Eu falei, não tem o Gregório que tá com a bola na rádio.
Graças a Deus.
Aí eu amava ele.
O Gregório quase matou uns três com aquela bola dele.
Um dos meus surtos também, tipo, que acho que... você acha que você não vai conhecer, tipo, que pra mim foi um surto da minha cabeça, mas quem realmente acho que é fã de Violeta sabe, é o The Umix Show. Eu não sei se é um surto só pra mim.
Menina, que a Mercedes Lambre foi, cantou uma música pra Tini, que ela escreveu, lembra?
Exato.
Lembra? Era uma coisa muito... Isso é uma coisa muito nichada.
É.
Isso eu já não sabia.
Isso é muito nichado.
Quando eu fui no Violeta Live...
Eu acho que era o Bruno que apresentava,
então,
não é?
Quem estava do meu lado no Violeta Live, porque ele também fazia a matéria do Disney Plus, do Disney Planet... Era a Valéria Baroni e ele. E do meu lado, eu assisti o show inteiro de Violeta.
Com a Lara.
Com a Lara, que eu odiava. Inclusive, eu não tirei foto com ela. Eu não quis falar
coitada,
com ela.
Coitada, ela é uma querida.
Eu peguei pra ela, porque eu era pequenininha, né, gente? Então, pra mim, era aquela fantasia. E o Bruno do meu lado. Esse foi o maior acerto da minha vida.
Ela é uma querida. Eu conheci ela aqui no Brasil e ela era muito legal. Aí você volta agora e fala...
Não, mas depois que eu cresci, eu me arrependi muito. Eu, tipo, passei,
agora
tipo,
já...
duas horas. Eu passei, tipo, 3 horas. Com eles do meu lado. O Bruno eu falei, mas ela eu não falei. Aí minha mãe, você não vai tirar foto com ela? Eu credo.
Ela coitada, só na personagem.
Ela confunde muito. Às vezes eu falo
pra ela... Gente, eu tinha 6 anos, pelo amor de Deus.
Não,
vamos
até
mudar
hoje.
Essa...
De vez em quando eu falo assim, vamos trazer tal atriz pra aquela? Não, porque na novela ela...
Não. É porque eu já... não posso expor. Mas, tipo assim, tem uma pessoa aí que eu conheço por fora e faz parte de um grupo de amigos, que os meus amigos são brigados, que a gente não curte tanto. Eu não quero trazer aqui. É meu programa, minhas regras.
Mas
só que é o que
ela.
Eu gosto. Você quer dizer?
Olha.
Não vou nem falar.
Aquelas, eu vim.
Vou trazer ela.
Passei no teste.
Não, gente. É, falou que é pã de violeta, passa no teste.
Eu falei pra Carol, vocês vão se dar muito bem, vocês dois. Aí a Carol, é? Quero ver.
Não, eu não falei assim com o deboche. Eu falei, tipo, ah, vamos ver. É, é porque, assim, eu sou simpática. Uhum. Mas pra eu pegar realmente intimidade e gostar da pessoa é muito difícil. É muito difícil. Aí eu fico meio com cara de bundinha. Mas você viu que eu não tenho cara de
bundinha? Não, você ficou com cara de bundão.
Eu não percebi, então acho que deu certo.
Não, você gostou, porque, tipo, não, é porque tem convidado que chega e fica mais também retraído. Aí não dá pra pegar, tipo, puxar muito assunto. Agora
você... Quando você entra no... Tem, tipo, tem entrevistas de uma hora e tem as de 20 minutos. Aí você vê que o convidado...
Para, vamos pesquisar, calma. É que também tem, tipo, vem muito amigo, assim. Tem pessoas que eu conheço. Aí quando são pessoas...
Não, é porque tem convidado que parece estar jogando o jogo do foguetinho do Domingo Legal. É. Que acende a luz e fala, sim! Não!
É, bem isso.
Sim! Aí, tipo, você
não tem mais. A gente sabe como é a entrevista. A gente sabe. A gente tá acostumado, não precisa expor.
Não, ninguém vai falar não.
Não! Tô brincando, pelo amor de Deus. Amo todos os convidados que passam
aqui.
Não,
mas todos
porque
são
a gente realmente escolhe. A gente realmente escolhe a dedo. A gente, tipo, é meio chatinho pra essas coisas.
É, e é o que eu falei, né? Você tem que pesquisar sobre a pessoa. Então, você trata com carinho. É. Qualquer
Ai, mas
pauta.
Você aqui. Desculpa, acho que eu dei manjosa. Você quer sair?
É que eu não tô entendendo mais nada, vocês estão falando, eu tô.
Não, agora,
aquela
agora
portinha,
é
se você abrir, dá pra saída. Você tá brincando, gente.
Não. Pior que quando ela não gosta da convidada, tipo, ela fica assim, ó.
Não, é que tem gente que... É que o Jean tem, tipo... O Jean tem umas pessoas que ele traz, que ele é foi. A gente tem uma diferença absurda de idade.
É.
Eu tenho 17, o Jean tem, tipo, 30 e poucos.
30. Que 30
e poucos.
30.
50. Mentira. Ele tem 30. E aí, às vezes, acontece de, tipo, vir pessoas que eu não...
Você não conhece.
Mesmo pesquisando, tipo, não dá pra saber tanto. E aí eu fico meio...
É porque tem isso, né? A entrevista que a gente tem algum sentimento, assim. É. Alguma memória com a pessoa é diferente.
Não, mas teve umas que, tipo, ela não conhecia quase nada e saiu da entrevista, tipo...
E tem essa também, de você conhecer a pessoa. Tem muita artista, assim, independente, que eu faço a entrevista e aí eu conheço a música da pessoa, eu falo, caraca, essa pessoa, eu quero que ela se dê muito bem, porque ela é uma pessoa muito legal. Você conhece na entrevista a pessoa também.
Exato, tipo aqui.
É.
É falsidade, cara.
Aí, no final, a gente te odeia.
É. Aquelas, no próximo episódio...
Na próxima pré
eu vou assistir. Aqui.
Não, mas é muito isso, é muito louco, assim. E também, tipo, são vibes diferentes. Tem vezes que, tipo, a entrevista tá mais...
É, mas é o que eu falo. Toda entrevista dá nervoso e é diferente.
E é,
nenhuma
tipo,
é igual.
É, não dá pra
mesmo
saber
com
o que
a mesma pessoa.
É, e não dá pra saber o que vai acontecer. Tipo, é uma coisa natural, assim. A gente vai soltando e vai vindo.
Teve
e...
uma que eu fiz com a Sofia Carson. Eu fiz uma vez, e aí foi uma coisa. Eu fiz a segunda e foi totalmente diferente. E não é que, ela tava mais tímida, não.
É a vibe do dia.
Era a vibe, assim, às vezes, na primeira eu tava mais ansiosa, na segunda eu já tava mais tranquila, então eu consegui conversar melhor. E a mesma pessoa, tipo assim, era até eu acho que ela tava até no mesmo lugar, era o mesmo fundo. E é diferente.
É o que eu falo, eu acho que também, tipo, é muito da gente, assim, que às vezes nosso nervosismo mesmo atrapalhou a gente. Às vezes a gente fica com aquela visão de... Cara, essa... Igual, você quando entrevistou a Tini. Caraca, Violeta, na minha frente, minha infância. Você
a Xuxa,
já
eu
mais
sempre falo, eu nunca conseguiria entrevistar a Xuxa.
Ah, conseguiria.
Porque eu tenho um sentimento muito legal
fala,
pela Xuxa.
A gente fala que não conseguia, mas a gente consegue.
Mas tinha... é legal pegar isso e transformar, porque fica muito legal. É. Quando você chega pra pessoa e fala, eu sou muito fã do seu trabalho.
Isso aconteceu
comigo. Eu tô aqui pra te entrevistar como profissional, mas eu sou muito fã do seu trabalho. A pessoa
muda.
Já...
É. Mas sei lá, tipo, a Xuxa, a maior parte da minha infância foi assistindo os programas
Isso aconteceu quando ele trouxe alguns atores do Carrossel aqui e como eu peguei essa fase. E aí, tipo, eu falei, cara, eu tô aqui, né, no meu podcast e tudo, mas eu também sou muito fã. E a gente até ligou pro meu avô, eles falando com o meu avô, foi muito fofo. Então isso é muito
Não,
bacana.
Mas eu vou até contar uma história que, assim, é uma coisa que me marcou muito disso. Eu tava, foi ano passado, em agosto. Logo depois do meu aniversário, eu falei, ai, meu mês, né? Vamos ver o que acontece. E aí, tem dias que a gente tá todo dia fazendo comunicação, aquela coisa, a sua imagem. Tem dias que você não acorda legal. Você fala, meu... O fio de cabelo tá torto. Você fala, tá me irritando. Eu não consigo fazer nada com esse fio de cabelo torto.
E tem que gravar, sim.
E tem que gravar, e tem que ir. Então, eu tava em um desses dias, e aí eu fiz um vídeo que a Laura Marano, que era a Ali, em Austin Ali, lançou um álbum dela, o primeiro álbum dela de estreia, depois de muitos anos, chama I May Be An Actress, But I Can Fake How I Feel. Muito bom. Já fazendo a público, é muito bom. E aí ela lançou, e eu fiz um TikTok com uma das músicas que ela tinha lançado. E aí eu tava, vou fazer. Sabe quando você faz por fazer? E aí a equipe dela me mandou um e-mail falando assim, a gente quer que você entreviste ela, você topa? Eita. E eu assim, e eu com a Austinália, tipo assim.
Claro.
Um nível... E aí eu falei, e eu chorava, eu tava num restaurante com uns amigos meus. E aí chega o e-mail e você fala, pera, será vamos que é ver. Spam? Calma lá, vamos ver. Eu chorava, porque é literalmente isso, é uma pessoa que você é fã... E a pessoa virou e confiou no seu trabalho e falou, eu quero que você faça.
Ah, a cabine da Mônica, a gente tipo, tava lutando muito e não sabia se que eles deram uma enroladinha ali. Quando saiu o e-mail, tipo, eu tava com ela na praça de alimentação. Uhum. A gente batia na mesa. Tipo, então, caraca,
tem essa troca também de você ser muito fã, você falar pra pessoa e a pessoa também reconhecer o seu trabalho.
Jogar junto, né?
E aí... Porque ali ela tá no trabalho dela, você tá no seu trabalho e vocês vão se ajudando. Então é muito louco, assim. E depois daquele dia eu falei, cara... Se a Laura Marano, que é uma pessoa que eu admirava, porque você remete muito quando você era pequeno, né? Você lembra de você sentado, olhando pra TV, você fala... Se aquela menina que tinha alguma coisa que me fez me apegar, se identificar, reconhecer o meu trabalho, você fica com aquele sentimento, eu posso fazer tudo. Eu posso falar com qualquer pessoa, manda a Xuxa, que eu vou falar com a Xuxa.
Sei,
é
muito louco. Eu chorei, lembra?
Tá verdade.
Com a Xuxa isso é um pouco mais...
E é muito louco também, tipo, quando a gente vai entrevistar e a gente fala que é muito fã e a pessoa fala que também é nossa fã, tipo, que também conhece a gente.
É estranho.
Né? Tem muito esses encontros, assim. Eu brinco que eu sou fã de gente muito legal, porque todo mundo que eu era muito fã e eu entrevistei, as pessoas foram assim... De olhar e olha no seu olho. E não é aquele olhar de tipo... Ai, vou tirar uma foto e vou sair. Reconheça o seu trabalho. Eu acho que a gente, como comunicador... A gente tá todo dia... Acaba fazendo publicidade do trabalho desse pessoal. Então, se eles reconhecem, dá um gostinho diferente. Você fala, meu... A gente tá junto ali. A gente tá fazendo o negócio junto.
A gente entrevista alguém e a pessoa fala assim... Ah, assisto vocês.
Aí você fica assim, né?
Tipo, caraca...
Da Turma da Mônica, que, enfim, tinha gente em comum do elenco da Turma da Mônica, que também tá no elenco de Fazendo Meu Filme. E a gente foi entrevistar, e aí a pessoa, tipo... Quero saber quando vocês vão me chamar pra ir presencial. E a gente, tipo...
Aí você fica assim, né?
Caramba!
Mas eu tive choques, assim, de, tipo... Porque a gente esquece, a gente vai fazendo no dia a dia, e a gente esquece que a internet é um lugar público, que qualquer...
Que é tudo muito pequeno.
Qualquer pessoa. Então você chega, e o pessoal fala muito que eu pareço a Carla Dias e a Sofia Espanha. Todo vídeo.
Lembra muito a Sofia Espanha. Gente. Muito.
Na verdade, parece ser a Carla Dias. Gente. Você matou seus pais? Não, mentira.
E eu, na pré-estreia de A Menina que Matou Seus Pais, o pessoal, você é a cara da Carla. E eu tinha acabado de ver a Carla fazendo a Suzane e eu assim.
E pior que a Suzane e a Carla parecem.
Mas a Sofia Espanha.
E eu nesse meio.
E assim. A minha Sofia Espanha que mais lembra.
Não lembra, juro por Deus. E aí o pessoal comenta muito. Aí eu fui no evento, encontrei a Sofia e ela falou: meu, eu vejo muito vídeo seu. E o pessoal fala que a gente é parecida. Aí a gente tirou uma foto, as duas. Eu até fiz um vídeo esses dias disso, que o pessoal tava comentando de novo. A gente pegou a foto e falou... Nada a ver. A gente olhou...
Depois que já pegou a fama, você
tipo... Quando tava uma do lado da outra, a gente falou... Gente, não parece. Aí a Sofia Espanha passou. Agora o pessoal falou Olivia Rodrigo pra mim. Eu acho que é por conta do cabelo só. Porque assim, eu não vejo...
A Olivia, não sei. Pra mim é mais parecer assim... Acho que é da Sofia.
O pessoal fala Sofia, a Carla Dias muito. Eu tirei foto com a Carla, mas a gente também olhou e falou...
Agora não tem mais a graça.
Quando encontra, você olha uma pra cara da outra, não é aquele meme do Homem-Aranha, sabe? Você
não quer cantar o coração com buraquinhos, não?
Você olha e você fala, meu, não deu aquela coisa. Eu acho que é meio traços que lembra, assim. E aí não parece tanto, não. Mas
a gente tá fugindo de um desafio, né?
Não, eu tava esperando só a gente pensando
no desafio. Você conhece o desafio?
Não. É o desafio do trote. Você vai ter que ligar trote aí pra uma pessoa e passar um trote pra pessoa.
Deixa eu ver, cadê meu celular? Nem tá aqui. Mas quem, assim?
Qualquer pessoa.
Escolhe. Tá. Pode ser do meio, pode ser do meio. É mais legal ser do meio. E, ó, tem uma competição que é assim...
Ui.
Se o convidado acreditar, você acumula pontos. E aí, no final da temporada, os convidados que tiveram a maior pontuação... Eles vêm pra cá e eles fazem um duelo pra depois ver quem é o vencedor e quem vai ganhar o troféu do TriumbiCast.
Eu tô pensando, eu tô abrindo a minha agenda.
E por enquanto, no ranking, tá os irmãos Campolongo, a Mari Campolongo e o Davi Campolongo. Inclusive, gente, spoiler do TriumbiCast. Quando esse sair, já vai ter saído deles, né?
Foi semana passada.
Então, ó, quem ainda não assistiu, assista, porque o Davi e a Mari passaram um trote no Pedro Lemos, que foi Real.
Foi o trote de menor duração, porque ninguém teve coragem de continuar.
Foi, foi tipo 5 segundos de trote, mas foi o melhor, porque a reação dele foi épica. Então, vamos ver se ela vai entrar nesse duelo com eles.
Gente, eu tô olhando minha agenda. Tem o Pilege, o Felipe Pilege.
Ai, eu amo ele.
Ele é um dos meus melhores amigos, mas a gente tem uma relação meio antibiótica, assim. A gente manda mensagem de 8 horas e não responde. Ah. Então, eu acho que se eu ligar, ele não vai atender.
Lembra que você falou que na pré de fazer meu filme, você, tipo, me viu meio de relance, eu tava falando com ele? Porque, ai, gente, eu vou ter meu momento fã, por favor, porque eu sou muito... Gente, eu vou me expor aqui. Porque o que acontece? Eu passei agora pra pracinha, eu gravei, já quando saí todo mundo já tá divulgado, então não tem problema falar que eu tô no elenco. Eu estou no elenco da pracinha, família. E aí...
É bem o Tom Holland, vocês já viram o vídeo do Tom Holland com o pôster?
Não, mas é que agora que eu lembrei, não, tá, já a gente já postou também que terminou as gravações, então não tem problema de falar. E aí, tipo, teve muito processo de criação pra gente, tipo, de testes, tudo pra pracinha. E aí, quando eu encontrei ele e a Juju na pré-estreia, eu falei pros dois que eles foram, tipo, muito essenciais pra minha aprovação, porque eu me inspiro muito no conteúdo deles. Sério? Em questão de criatividade e tudo. Aí, quando você falou agora que você liga pra ele, gente, eu sou fã.
Viu?
E aí, eu acho que ele não vai atender.
E ele é um fofo comigo. Ele
viu o que eu falei comigo. Do Jô? Eu não posso fazer isso com o Jô.
Porque ele tá morto.
É, então. Não tem graça.
Eu acho que ele não vai atender, mas ele é um querido.
Ele foi um fofo comigo. Aí ele me abraçou. Ele tem um abraço tão gostoso assim. Aí ele me abraçou.
Um abraço
aí
tão gostoso. Falou
assim, não, é que tipo, é muito reconfortante. Ele é muito bonitinho. Aí ele me abraçou assim. Aí eu agradeci tudo. Aí eu falei, ah, eu queria contar. Aí eu falei assim, não, muito obrigada. Não sei o que. Eu fiquei, tipo, eu quase saí. Você viu? Eu fui falar depois com o G. Eu saí assim. Aí eu fui falar com o G. Aí meu olho todo cheio de lágrimas. Ele não chora. Eu
já tô chorando.
Eu acho que, assim, o trote ele não vai atender, mas depois a gente liga pra ele. Porque eu acho que agora ele não vai atender.
Eu vou ficar
porque a gente é muito assim, sabe, de mandar mensagem, aí no outro dia um responde.
Né, Carol?
Quando a gente se vê pessoalmente é normal, mas no WhatsApp a gente tem um pequeno problema.
Fala isso, eu vou aproveitar aqui. Câmera em mim! A Carol tá com essa mania agora de me responder um dia depois.
Mas é porque eu tô corrida.
Eu sei que você tá corrida, mas às vezes é muito importante.
Ele reclamava... Gente, gravando a pracinha, não tinha vida.
Não,
lá
nessa
dentro,
época, nessa na época corria, eu não dava atenção.
Mas você mandava mensagem, às vezes eu não conseguia responder, porque não, era o tempo de, tipo assim, eu chegava, a gente subia pro estúdio, se maquiava tudo, beleza.
Nessa época eu não ficava mandando
aí
mensagem.
Aí agora a gente tá no processo de, tipo, criação de conteúdo pra divulgação, e eu tô fazendo alguns workshops, e aí eu não consigo responder, e aí ele fica.
Gente, eu sou horrível com o WhatsApp.
Eu também.
Horrível.
Não, mas ela é.
Eu respondo melhor no direct do Instagram do que no WhatsApp.
Olha lá.
Aqui, gente, eu vou me expor.
Eu mandei mensagem e outra, você não respondeu.
Respondi.
Olha lá. Olha lá,
Gela.
Gente, tá aqui, ó. 122 conversas no
e
vácuo.
E eu sofro de um problema também de responder na cabeça. Eu vejo a mensagem.
Então,
aí
eu
tenho certeza.
Ela falou pra mim, eu não te respondi.
Olha
então.
Aqui, ó. Tá aqui que ele... Ó, mas olha o horário. Meia-noite e 27.
O que eu perguntei?
Você mandou assim, por isso que o fulaninho...
Não, antes.
Ah, tá. Aí você... Não, você falou assim...
Não,
ele falou assim, foi bom o workshop. Aí tá aqui, foi 8 horas da noite. Eu cheguei 8 horas em casa. E aí eu achei que eu tinha respondido. Aí tá aqui que eu não respondi.
Eu tô no fofo. Foi legal ontem, não sei o que era.
Gente, eu percebi que tinha muita gente no vácuo que não era pra estar no vácuo.
Aí, ó. Eu, por exemplo.
Gente, eu sou horrível com isso. Horrível, horrível. E assim, aí juntou eu e o Felipe... Aí a gente tem uma relação meio assim.
Nossa, mas demora muito.
Mas acho que
tem amigas nossas que elas estão assim, você manda, elas respondem. E elas ficam muito bravas. Elas falam, cadê vocês? E marcam, arroba.
Acho que todo mundo tem um amigo que é tipo assim, que responde assim. Eu achei que era só eu, mas agora não tô me sentindo tão péssima.
Não, a gente é assim.
Pronto.
E a gente, ele é um, assim, eu conheci ele faz uns 2 anos, assim. E ele é o meu melhor amigo, assim, no meio, assim. E ele é uma pessoa incrível. Então, quando o pessoal fala, ah, eu sou muito fã dele, eu falo.
Mas tá todo, mundo rolando pra não cair no
Ah, é verdade.
No desafio, né?
Vamos ver.
Entendi. Mas o Miguel é assim, você fica defendendo o Miguel, um amigo meu que veio aqui no Tumblr.
O Miguel me demora pra responder também, Miguel. Você demora também.
A gente não se fala, tipo, a gente demora muito pra responder no WhatsApp. Às vezes, ele, tipo, passa 3 dias e ele responde. Eu também sou assim, eu não vou jogar.
Quer tentar ligar pra ele?
Não, depois eu vou chorar. Eu fico muito emocionada.
Você vai comer pra passar trote com ela chorando.
Não, liga, eu vou tentar me controlar. Tenta.
Mas o que eu falo?
A gente vai passando...
Então você vai dar as palavras pra ela, porque eu vou...
Vou colocar palavras aleatórias e você tem que seguir na história com essas palavras.
Meu momento fã, o que é isso?
Pera, eu tenho... tem muitos Felipes aqui.
É que tem, tipo, muitas pessoas que eu era fã, que hoje em dia eu convivo, e que eu já não surto tanto.
Deixa eu dar uma olhada.
Não é verdade.
Mas
tem que ser surtando.
Com a Juju eu já não surto mais, já me acostumei.
Não, mas tem uma galera que você já vê toda hora e surta.
É, tá, é esse. Mas aí você vai falando pra mim?
É, vamos mostrando uma palavra.
Você cria a situação e ele vai começar a te ferrar com as palavras. É, tá. Tem que ver.
Vamos ver. E aí eu coloco aqui, assim?
Aham. Pra assistir, não esperava, não é?
Eu vi uns vídeos e eu falei, eles não vão fazer.
A gente vai.
Tá no Viva Voz? Fê? Não tá ainda. Fê? Mas tá.
Morreu.
Pera. Aquela, eu liguei pra outro Fê.
Liga pela WhatsApp, sei lá.
Vamos ver.
Ai, eu tô nervosa mesmo, tá suando.
Agora, vai. WhatsApp esquece. Vamos ver. Ele não vai.
Já tá chorando.
Ela tá chorando. Felipe, atende.
Eu não tô chorando. Eu ainda não estou chorando.
Tem que atender.
Gente, eu vou tentar pelo celular normal, porque ele tinha atendido.
Grave seu recado agora.
É nacional de
frango. Esse é o meu? É, né? Não atendeu. É. Grava um recado, amiga. Pode gravar, vai. Tá gravando. Fê, tô aqui no Trambicast. E a Carol é muito fã sua. Manda um beijo.
Beijo.
Ela tá com vergonha. A gente ia te passar um trote, mas você não atende.
Eu tô muito nervosa.
Beijo.
Eu falei com ele, eu tirei foto. Não, mas o Gê sabe. O Gê que foi pedir pra eu tirar foto com ele na praia de fazer meu filme.
Eu não tenho coragem.
Eu tava assim, Gê, será que eu falo? Eu não falo? O Gê, fala. Ele vai gostar de escutar aqui, tipo, quando ele foi assim. Uh-huh. Aí, mas será que eu falo? Tô nervosa. Aí o Gê foi lá. Aí ele, claro, um fofo. Inclusive, nossa, a minha foto. Essa foto é uma das minhas fotos.
Eu falo pra todo mundo, a gente foi num karaokê faz um mês. E aí, sabe quando o karaokê já tá meio morto? Uhum. Assim, e precisa aquela música, tipo, animada. E aí, ele é um querido, assim. E ele virou, ele falou: vou colocar uma. Aí todo mundo, nossa, ele vai colocar Ivete Sangalo. Ele colocou uma música de Teen Beach Movie. Porque ele sabe que eu sou muito fã do Ross Lynch. E aí, eu cantando no karaokê, a música mais depressiva do planeta. Putz. E ele, tipo...
Belo jeito de acabar com a festa, né?
Então, tipo, acabou com a festa, mas foi um momento muito querido, assim.
Eu tenho uma amiga também, a Lígia Beatriz, ela que fez a dublagem da
olha Lia. Olha a minha cara na
toda
foto.
Toda festa, ela coloca música depressiva, tipo, acaba a festa.
Olha a minha foto, olha a minha cara de, tipo, emocionada. Gente, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. É que, não, vou ser sincera, vou me expor aqui. Ele sempre tá nas pressas, então, tipo, eu já tinha visto ele em várias pressas.
Uhum.
Na do Charlie, inclusive. Na do Charlie, faltou. Eu falei assim, faltou aqueles 5 segundos de coragem pra eu ter ido pedir pra tirar foto, porque eu fico com muita vergonha. Aí.
Agora que você me conhece, você fala, Bru, quero tirar foto com o Fê.
Aí era a quarta, tipo, juro, era a quarta ou quinta pré-estreia, essa de fazendo meu filme, que eu via ele. Aí eu olhei pro Jean. Aí eu olhei pro céu e falei, meu, eu preciso, eu não vou amarelar dessa vez, senão eu vou ficar culpada. E não tem problema, gente, não tem problema pedir pra tirar foto, não é nada normal.
Não, e é legal, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha, e é muito legal o reconhecimento.
E é isso,
e você fala, cara, alguém gosta do que eu faço.
Até minha mãe falou assim...
Essa pessoa tá esperando ouvir isso.
É muito legal.
Até minha mãe fala assim, a minha mãe fala, Carolina, nesse sentido você é hipócrita, porque às vezes em criança falar com você e tá com vergonha, você fala que não precisa ter vergonha pra tirar foto com você, e você tem vergonha de tirar foto com pessoas que, tipo, você admira. Aí eu fiquei, tipo, ai, vai logo. Aí o Jean foi lá, e eu, tipo, tremendo. Aí eu chorei depois que eu tirei a foto.
A primeira vez que você viu o Xande também você chorou. É.
Eu não choro com filme, mas eu choro.
Quando conhece os ídolos.
Com os ídolos.
Da Paula, você não chorou? Não chorou?
Não, a Paula não. Eu choro. Vamos fazer aquela lista de pessoas que.
É.
Eu chorei com o Xande, eu chorei com o Felipe.
Gente, juro.
O Constantino aqui, que quando você ligou pro seu avô, você chorou.
Constantino, eu chorei.
Você chorou. Não, mas, gente, eu acho que é super válido.
É?
Eu fui fazer com a Selena, eu. Imagina a calçada da fama. Eu sentava e minha mãe, a gente tem que entrar pra ver o filme. Eu tava na área de imprensa, então você tem que, né? E eu chorava. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada.
O dia da festa do TikTok, lembra?
Eu só ficava assim.
Tipo, a gente foi lá e não sabia que a Xuxa tava lá. Aí, do nada, o apresentador chegou e falou assim, depois do intervalo tem a Xuxa. Aí eu olhei pra cara e falei, não, mano.
Você fica assim, né?
Aí, tipo, ela entrou e a lágrima desceu assim.
Eu chorei também com a Juju.
E a pessoa muito legal com você e você assim, ó.
A primeira vez que eu conheci a Juju, eu também chorei. Hoje em dia, não, porque...
É, enfim, agora você
agora
já...
Agora, e ela tá na peça com alguns amigos meus, inclusive, vou assistir na estreia. Então, tipo, eu tô...
Juju, quer fazer, propaganda da peça, Carol?
Posso, porque teve convidado que participou que tá... Gente, Peter Pan vai lançar dia 6 de abril no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Então, vão assistir. É de sábados e domingos. É, de sábados e domingos. Inclusive, o João... Que participou do Tramcast elenco. Duas vezes.
Uma
ele veio ser entrevistado e a outra ele foi trollado. Ele tá no elenco, então assistam. A Juju também tá no elenco.
Luca tá. O Luca é o Peter
Luca,
Pan.
O Luca, maravilhoso, verdade. O Luca tá no elenco. E a direção do Lucas Papi. E o Pedro Lemos fez a trilha sonora do Peter
Caiu
Pan.
Aqui também.
Então quem assistiu o outro podcast com o Davi e com a Mari Campolongo já sabe também. E é isso, assistam. Eu vou estar na estreia. Quero ver todo mundo lá. Eu prometi que ia fazer merchan.
Aquelas publi.
Eu falei.
Hashtag
João, cumpri a promessa. Beijo. Era isso. Só isso.
Eu não sabia que você tinha prometido e falei pra você fazer, tá vendo?
Gente, eu tenho... Uma lista de promessas que a gente tem que cumprir.
É verdade.
Ela tem uma lista de publis pra fazer.
Não, não de publis, mas
ela fica esperando a deixa. Eu vai, Carol.
O João não tá... O João tava duvidando que eu ia na... Que eu ia estar na primeira fileira. Fui lá, falei que ia estar na primeira fileira, comprei. Vou estar na A5. Quem tiver do meu lado, fala comigo.
Ela já fala...
Ela tá na cadeira, no horário.
Aí ele falou assim, não, duvido você ir com cartaz. Aí eu falei, eu vou com cartaz. Já comprei a cartolina, vou com cartaz depois.
Mas quando a pessoa fala duvida, você fala, agora que eu vou fazer.
Mas é.
O que, que você fez agora a semana inteira? A gente fez uma aposta aqui entre a gente, não vamos falar que a aposta que é, que a coisa é nossa. Aí todo mundo era, duvido.
Quando tem o gostinho do duvido...
Dá uma raiva, você dá um negócio e fala, vou esfregar na cara da
pessoa.
Agora
eu vou fazer.
É.
Eu faço isso, eu sou assim. Aí tem a lista e eu vou anotando. E eu tenho uma coisa que, assim, não sei se é só pra mim. Promessa de dedinho, pra mim, é uma coisa muito séria.
Ela leva a sério.
Eu levo muito a sério. Se você fizer uma promessa de dedinho
comigo...
Olha, você
tá me devendo R$25,
você,
né?
Você tem que cumprir. Não, porque você não cumpriu a aposta certa. Foi depois do prazo.
Não,
foi
você aumentou o prazo.
Não aumentei nada. Aí, ó, ele tá querendo ser trambiqueiro.
Eu posso falar, então, qual que era a aposta? Pera aí, que eu vou olhar lá no fundo da câmera. Não, eu tô brincando. Para com isso, eu não vou falar. Calma.
Depois a gente conta pra você no off. Mas aqui não pode contar. Gente, não é jogo de aposta, pelo amor de Deus. Eu sou menor de idade.
Não é jogo do tigrinho, não, rapaziada.
É que eu tô falando, aí às vezes as pessoas estão que eu tô...
Aquelas deixando claro.
Eu sou menor
de idade.
Não é a Blaze, tá?
Pelo amor de Deus, gente, não é jogo de aposta. É aposta de
amigos,
de idiotas fazendo aposta.
Tipo, eu achei que vocês eram irmãos, né?
Aí, ó.
Parece, né?
Aí eu falei pra sua mãe, ela... Eu tô quase falando... É.
Eu desisti de falar que não era.
Porque todo mundo pergunta.
E as pessoas, elas ficam tristes quando você fala que não é.
Eu fiquei um pouco triste.
Aí, ó. Sério? Só na televisão?
Na real, eu tenho um irmão que mora no Canadá. Ele tem 22 ou 23 anos, realmente, eu não sei. Ele mora longe. Aí, meu irmão foi e eu recebi esse...
Ela falou isso. Eu falei, gente... E eu contei pra todo mundo. Ah, vou num podcast de irmãos.
Acabou que virou. A gente briga igual.
A gente se protege muito, tipo...
Que se protege? Eu quero mais
não.
Que você se feche.
Mentira. Quando é comigo, ela chora lá.
Lavação de roupa suja.
Vou explanar, não vou falar quem é. Tinha uma pessoa aí que tava me enchendo o saco e nas prés, dava uma ignorada. Ela ficou louca. A pessoa trabalha com você. Ela não pode fazer isso com você. Mano, ela precisa, tipo, ela...
Não é
pra você.
Mas é que eu sou uma pessoa muito justa. Quem me conhece sabe que uma coisa que eu sou é justa e quando é certo, eu falo. Então pode ser qualquer pessoa. Eu poderia nem te conhecer, mas eu vi uma situação de injustiça com você. Eu ia pôr a boca no trombone, porque eu sou muito assim. Tipo, eu sou...
Mas naquele
assim.
Dia, Carol, não foi uma raiva comum. Você tava com muita raiva, com muita... Eu nunca tinha visto você naquele
Óbvio.
Dia.
Óbvio! Não! Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, você não precisa gostar de mim, não precisa gostar do Jean, não precisa gostar de ninguém. Agora, ter o senso de respeito. Sim. Tipo assim, se eu tô num lugar, tá uma rodinha com todo mundo e tem uma pessoa que eu não gosto, mesmo assim, eu vou cumprimentar a pessoa que eu não gosto, porque eu tô numa rodinha com todo mundo.
É a lei da rodinha, né? Tá na rodinha, tem que dar oi.
Eu não sabia que tinha uma lei da rodinha.
Tem.
Não, tipo assim, eu faço...
É um dilema. A lei da rodinha é um dilema, assim, porque tem um pessoal que defende que não...
Eu vou lá e cumprimento.
E tem gente que acha
que... Minha mãe falou que tem que ser assim.
Tem que ser todo mundo. É. Eu fico com muita vergonha se eu entro e dou oi só pra uma pessoa. E aí o resto tá tudo te olhando e você sai. Aí pra mim não
gente,
dá muito.
Não dá. É porque pra mim é que... Ai, gente, eu sou muito assim. Respeito em primeiro lugar. Eu posso odiar a pessoa, mas se eu tô ali com ela... Até porque a gente sabe como esse meio é minúsculo. Então pra gente
encontrar com a pessoa toda
ou trabalhar em 5 segundos. Em 5 minutos acontece. Então...
E às vezes você não precisa ser amigo da pessoa, né? Só uma falar. Relação profissional, um respeito tipo, pelo
bom ser dia, humano, bom mas... dia. Não passar com carinha de nojo. Só quem pode olhar. Só quem pode olhar com cara de nojo pro Jean sou eu. Aí, que eu já olho naturalmente. Agora as outras pessoas.
Nossa, ela ficou com muita raiva. Teve duas coisas. A primeira, que a gente não pode falar que foi a mais grave lá e tal. E também
meu Deus, como... acabando, eu vou lembrar. E aquela lá que vocês falaram no minuto 50
tem que falar quem
podcast.
É.
A gente conta.
Tem que falar quem é pra ela não cair na mesma armadilha que a gente quer.
Mas, gente, é sobre isso, é se proteger.
É, a gente se protege muito.
O clima pesou, o clima pesou.
Vamos estar legal. Bom, vamos pra trollagem? Você não vai fugir dessa.
Vamos. Eu acho que ele não atende mesmo.
Ó, o que a gente tá falando de entrevista rendeu? O diretor acabou de falar que deu uma hora já de entrevista.
Meu Deus do céu.
Viu? Tá vendo como a gente gostou de você?
Mas você gosta de todo mundo, tinha que passar por mim.
Gente, vou ligar pra Vicky Carreira. Ela é cantora.
Eu sei quem é.
Eu acho que ela...
Eu encontrei ela numa praia. Falei, cadê a foda dela também, porque eu acompanho ela.
Eu vou tentar ligar pra ela. Se ninguém atender, aí eu desisto dos meus amigos.
E a Valen... Beijo, Valen. Maravilhosa. A Valen, ela é, tipo, também... Ela faz muito conteúdo voltado pra filmes e séries.
A irmã dela.
E ela é muito fã de Percy Jackson. E um dos meus melhores amigos dublou Percy Jackson. Uhum. E um amigo meu dublou o Percy. Legal. E aí eu fiz a ponte. Aí ela começou a me seguir. Eu fiquei, gente, aí eu fico converso com ela pela DM.
O AJ faz quem?
Fala pra sua irmã que eu sou.
O AJ dubla quem?
O
Brook.
Deixa eu ver se é o número.
Lorenzo dubla Percy. Beijo. É, saudades de você, Lolo.
Deixa eu ver.
É, beijos, AJ. Beijo, Nina.
009, tá. Aquelas.
Gente,
vai a mesma? Do gol do Flamengo?
Essa foi dela.
Gente,
vamos. É muito aleatório começar com o gol do Flamengo.
Pode já conhecer. Gente, você quer
atender. Gente, por favor, atende. Você é maravilhoso.
Gente, o meu celular.
Alô?
Vicky?
Oi?
Tá ocupada?
Não, amiga, tô bem.
Você viu o gol do Flamengo?
Quê?
Você não viu o gol do Flamengo? Foi um cachorro que fez o gol.
Gol do Flamengo?
É, e foi um cachorro que chutou a bola. Ele chutou de fora do estádio e entrou a bola no gol.
Eu não vi isso não, amiga. Tá assistindo o jogo do Flamengo agora?
É, porque eu acho legal, né? O Flamengo, eu gosto das cores da camisa do Flamengo. Tem um cavalo no logo.
Mas tá tudo bem? Você me ligou só pra isso?
Tá, é porque eu achei legal pra falar pra você.
Você não tá bebendo não, né, amiga?
Não, que isso? Lógico que não. Eu só vi um arco-íris agora.
O quê?
Um arco-íris. Onde você tá, não dá pra ver?
Ué, amiga, não. A gente tá... Bruno, tá bem?
Eu vi um arco-íris com a Vanessa Camargo. No arco-íris.
A Vanessa Camargo no arco-íris.
É. E eu não bebi.
Tem certeza? Onde
você
tá?
Tô perto de uma tomada.
Tá. Bruno.
Acabou de dar um gol do Corinthians agora. Eu acho que eles empataram com o Flamengo agora.
Você tá onde, Bruno?
Eu tô no jogo.
Mas você tá assistindo em casa ou você tá no estádio?
Eu tô assistindo o jogo do Trumpcast e era pra fazer um trote com você e você foi escolhida, amiga.
Ai, que ridícula,
eu tô com vergonha.
Eu sei, juro, eu sei que você não bebe, mas por um momento eu pensei, será que ela tentou pela primeira vez e não deu certo?
Se eu tivesse no nível de ver um arco-íris com a Vanessa Camargo, ia ser complicado.
Eu quase que entrei na sua brisa, eu ia perguntar se você viu que ela foi expulsa do BBB.
Que isso, rapaz?
Mas é isso, amiga. Tá aqui, estamos filmando. Tô aqui com a Carol e com o Jean. Dá um oi aí pro Mickey.
Oi, gente.
Eu tô com vergonha.
A Carol tá com vergonha.
A Carol tá com vergonha, porque ela adora você e a Valen.
Ai, que fofa. Agradece ela.
Carol, fala.
Eu tô com vergonha.
Fala com ela.
Eu tô com vergonhinha.
É, a jeitinha que ela fica.
Mas é isso, amiga. Eu tô muito beijo.
Beijo. Bom podcast pra vocês.
Beijo. Alguém me atendeu!
E ela fez a publicação muito rápida. Tipo,
A Carol fica... Ela tá falando aí, atenção.
Ah, não. Ela não faz assim, isso. Não. Ela começa a ficar com pena. Tipo, não, não faz.
Não, não, achei... não, nem pena, que eu tava com vergonha mesmo. Porque, tipo...
A mão dela começa a suar. Ela.
A minha mão tá...
Bom, eu tô suando porque eu tô aqui, ninguém atende.
Perdi a...
Alguém atende.
Ai, eu tô até vontade de fazer xixi agora, fiquei nervosa.
Tô louco.
Nossa, eu tô muito nervosa. É porque, tipo, né?
Olha o jeito que ela tá, ó.
Acompanhe no TikTok.
Enfim. Deixa eu ver essa mão gelada aí.
Não.
Aquela, essa mão pingando.
É.
Não, essa coisa...
É, pior que tá pingando mesmo.
Tá gelada. Ai, gente, bom, encerramos o TubeCast da melhor forma possível, eu acho. Bril, muito obrigada por ter topado participar. Foi incrível. Você é maravilhosa.
Gente, eu tô aqui. A gente tá uma hora do...
Você é a maior duração do podcast até hoje.
Verdade.
Mentira.
Sério.
Juro.
Tá vendo? Quando o convidado não é bom, a gente manda isso aí.
Todos que vier agora, eu vou ficar... É. Meu recorde.
Quero ver quem é que fica mais tempo.
Mantém agora. Meu recorde.
Muito, muito, muito obrigada por ter topado participar. Foi incrível.
Não, gente,
muito
legal.
A gente tá muito feliz de ter recebido você aqui.
Divulga a melhor criadora de conteúdo da atualidade. Quem
pode
achar que eu tô duvidando?
Responsa.
Ah, vai. Vai, me interrompe.
Você fica interrompe, me acordando. Interrompe minha publi. Você que me interrompeu.
Interrompe minha publi.
Cala a boca, já morreu. Quem manda mais boca sou eu, vai.
Ixi.
É de 35 anos de idade. Viu, pode agora divulgar suas redes sociais pra todo mundo te seguir.
Gente, basicamente, as minhas redes sociais é Bruna Parrado.
Parrado.
No Instagram. É. No TikTok. No YouTube, em todo lugar, se você procurar. E eu faço sobre entretenimento, notícias. Eu sou jornalista e também faço entrevista. E aí, às vezes, a gente coloca um pouco do dia a dia ali, né, também. Então, é basicamente isso. Então, me segue lá também, pra vocês me conhecerem melhor.
É isso, gente. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais.
Me segue, não.
Cala sua boca. A gente vai ser...
Vai, Popó e Bambam, vambora.
Acabando com os dois se batendo. Aí, é. Tchau.
Gente, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, @carolgarcia_ofc.
Jean, _chambre.
E o nosso Insta oficial do podcast, @trambicast. Lembrando que todas as redes sociais do podcast é o mesmo usuário, uhum. @trambicast. Então sigam a gente no Twitter, que a gente posta muita novidade em primeira mão pra vocês. Inclusive, quem segue a gente no Twitter já sabe
já
que,
sabia
a
que ela
estaria
aqui
no Trambicast.
Inclusive, seu nome ontem tava rodando no Twitter, você tá sabendo disso aí? Porque não. A conta da Mônica começou a te seguir e as pessoas começaram a especular que você estava no próximo filme da Mônica.
Hã? É. É isso, gente!
É isso.
O mundo do Twitter!
É isso, gente! Beijo! Tchau!